Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Edson Júnior.
O dia 26 de março de 2011 marcou a passagem dos 20 anos da assinatura do Tratado de Assunção, que criou o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai estabeleceram uma série de metas, incluindo a criação de uma área de livre comércio. Mas essas duas décadas de história mostram que as barreiras para se atingirem os objetivos do Mercosul são muitas. Brasil e Argentina exercem uma clara predominância econômica na região. A necessidade de resguardar as indústrias nacionais provoca a adoção de medidas protecionistas, o que torna a área de livre comércio não tão livre. Mas será que essas barreiras inviabilizam a implantação plena do acordo firmado em 1991? Será que, com todas essas variáveis, o Mercosul está avançando dentro do possível? No programa de hoje, vamos buscar respostas para essas e outras questões envolvendo os 20 anos do Mercosul. Eu sou Edson Júnior e você está no Palavra de Especialista. Nossa conversa hoje no Palavra de Especialista é com o professor Carlos Eduardo Vidigal, é doutor em Relações Internacionais e professor do Departamento de História da UNB. Professor, um prazer em tê-lo conosco aqui no Palavra de Especialista. Como vai? Tudo bem?
Tudo bom. Eu que agradeço o convite.
Professor, passados 20 anos da assinatura do Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, que avaliação nós podemos fazer dessa passagem dessas duas décadas? O Mercosul, a gente pode dizer que ele é um acordo bem sucedido?
Olha, existem basicamente duas maneiras de se olhar para o Mercosul. Uma é o Mercosul como um ideal e a outra é o Mercosul real. Quem olha para o Mercosul ideal usa parâmetros muito elevados de avaliação, compara o Mercosul com a União Europeia e julga que o Mercosul foi muito lento na realização de alguns objetivos e que ficou aquém das expectativas quando se pensa, por exemplo, em integração monetária. Agora, quem olha para o Mercosul real, ou seja, não trabalha com expectativas geradas a partir do modelo europeu, percebe que houve um avanço bastante significativo nesses últimos 20 anos.
Ok. Agora, o senhor falou na questão dos outros mercados e é possível, existem elementos que nos permitam fazer esse tipo de comparação do Mercosul com outros mercados e até talvez pensando na questão da União Europeia, do ponto de vista monetário, foi o único mercado que de fato implantou um sistema monetário unificado. Em outros mercados a gente não viu isso acontecer nem mesmo no NAFTA e outros ao redor do mundo. Dá para fazer esse tipo de comparação? Você acha que os parâmetros são muito complicados para fazer isso?
Eu particularmente procuro evitar esse tipo de comparação, uma vez que a própria origem da União Europeia, por exemplo, ela é por demais específica para permitir uma comparação com outros processos como o do Mercosul. Basta lembrarmos que o início da integração europeia vem no segundo pós-guerra e as negociações iniciais giraram em torno da área da siderurgia após dois conflitos que destruíram boa parte do parque industrial europeu. E nós não tivemos nada parecido com isso na América Latina, e muito menos na Bacia do Prata, né?
Sim, e com relação à reciprocidade entre países, alguns críticos têm colocado as questões, por exemplo, as barreiras que a Argentina tem levantado em relação à entrada de alguns produtos brasileiros. Como o senhor vê isso?
Olha, as divergências comerciais elas sempre vão existir. Uma questão fundamental é compreendermos a necessidade que a Argentina tem de recuperar o seu parque industrial e aumentar as suas exportações de manufaturados. E, nesse sentido, o Brasil deve compreender essa situação e, muitas vezes, arcar com um certo ônus em prol de objetivos de longo prazo. Você se opor de imediato a qualquer restrição que a Argentina faça em termos comerciais é você já se indispor com o princípio da integração.
Sim, agora em relação à questão dos manufaturados, o Brasil também tem sofrido muito com a volta, a gente tem percebido nos últimos anos, o Brasil tem voltado a ser um exportador de commodities, né, mais do que de produtos manufaturados. Isso também não afeta o Brasil, de um certo modo?
Olha, ele pode afetar em parte, mas não no geral, né? Se nós olharmos a balança comercial do Mercosul, ela não só tem sido superavitária para o Brasil nos últimos 10 anos, mais ou menos, como a qualidade da pauta é favorável à indústria brasileira. E disso o Brasil não pode reclamar.
Em relação às diferenças econômicas que existem, as diferenças até regionais também que existem entre os países do Mercosul, a gente sabe que existe uma hegemonia econômica de Brasil e Argentina, e Paraguai e Uruguai são países, de um certo modo, periféricos nesse aspecto. Esse tipo de diferença não dificulta uma integração mais abrangente? Eu até estenderia. O exemplo de Grécia e Portugal e de Espanha que nós estamos vendo agora, especialmente Grécia e Portugal na União Europeia, com dificuldades econômicas muito grandes, isso não seria um certo exemplo para nós do Mercosul, sobre como essas diferenças econômicas afetam os países membros?
Não, você tem toda a razão, né? Sem dúvida alguma dificulta. Se nós olharmos o tamanho da economia paraguaia e da economia uruguaia, representam limites muito significativos ao intercâmbio comercial, à oportunidade de investimento e outras ações econômicas. Agora, esse tipo de questão, que sem dúvida alguma é bastante séria, não se resolve com acordos políticos. São processos mais profundos que requerem planejamento de longo prazo. Nisso, o Mercosul está apenas engatinhando com o FOSEM, o Fundo de Reconversão Estrutural de algumas áreas econômicas, e nós estamos muito longe daquilo que os europeus fizeram, no caso, Portugal, por exemplo.
Sim, mas aí a avaliação é que me parece que quando Portugal entrou para a União Europeia, eles tinham dificuldades grandes, tiveram que fazer muitos ajustes, né? E que de um
Sim,
certo modo
sim.
houve um prejuízo para o país, né?
No caso, Portugal conseguiu cumprir uma série de exigências. A questão é que hoje nós não temos, no âmbito do Mercosul, países, que no caso seria principalmente o Brasil, dispostos a bancar um processo de reconversão econômica de maior envergadura. Então, nós não podemos ser muito otimistas nesse ponto. Por outro lado, não podemos cobrar, né, como um insucesso do Mercosul, esse tipo de questão, o tema das assimetrias.
Nós estamos conversando, no Palavra de Especialista, com o professor Carlos Eduardo Vidigal, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília e doutor em Relações Internacionais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos a seguir.
Palavra de Especialista.